Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu vou continuar saudando vocês dessa forma, com um bom dia. Embora você possa e deva ouvir esse podcast em qualquer outro horário, pode ser à tarde, à noite, de madrugada. Aliás, essa é exatamente uma das vantagens do podcast, do arquivo MP3, que você pode não só baixar, mas ouvir quando bem entender e, além disso, fazer a sua própria programação, não só com esse podcast, mas também com outros, incluindo aí as aulas também. Nós estamos num período de quarentena, de isolamento social, e para que a gente não perca, então, o andamento da nossa disciplina, achei por bem já me adiantar e ir passando, então, algumas noções a partir do que nós já vimos na nossa primeira semana de aula. Para você que não é meu aluno e está ouvindo esse podcast, também não tem problema nenhum, seja bem-vindo. É claro que talvez você sinta uma diferença no meu padrão de locução aqui, também para aquele padrão de locução que eu adoto tanto em sala de aula como nos podcasts, porque afinal aqui o propósito é outro, mas de qualquer forma é uma ferramenta importante que a gente vai usar, bastante democrática também, e além dessa ferramenta vão estar disponíveis alguns arquivos e algumas indicações de leitura para complementar as nossas aulas. Claro que nós teremos também uma planilha de atividades com todo o conteúdo programático, algumas atividades que podem ser realizadas, e aí vocês me mandam e eu vou corrigindo. E, mais uma vez, mesmo aqueles que não são alunos, mas que acham os temas interessantes, fiquem à vontade. Esse material, uma ideia minha, dependendo do resultado, ele não vai ser suprimido, não vai ser deletado, ele vai ficar à disposição. Então, por isso, a gente cria um espaço na Web Rádio Audioativo para exatamente veicular essas aulas. Bom, há uma série de livros muito interessantes que abordam a evolução na comunicação. Um deles é de um autor italiano chamado Giovanni Giovannini. Ele escreveu a obra Evolução na Comunicação, do Sílex ao Silício. E por que que isso é importante numa aula de radiojornalismo? Para que a gente possa entender em que nível está o radiojornalismo hoje, como ele chegou a esse patamar, como é que o radiojornalismo hoje está muito mais identificado com um canal de prestação de serviço, é preciso entender os primórdios, qual era a sua proposta original, como ele em pouco tempo se transformou no principal veículo de comunicação de massa, depois que ele perde esse status também para a televisão, como é que ele se arruma, se ele se rearranja, e o fato é que até hoje o rádio continua firme e forte, as rádios hard news, que tem, né, a preocupação de levar a informação de melhor qualidade 24 horas para o seu ouvinte, também continuam representando um nicho importante da radiodifusão. E eu acho que é muito pertinente, para que a gente não fique apenas numa aula técnica, que a gente possa entender também, não só alguns conceitos, mas todos os aspectos contingenciais, né? Para que a gente possa entender a história, de onde veio isso tudo. E é realmente uma história muito interessante, que caminha em paralelo ao desejo do homem de levar a informação a um público cada vez mais vasto, claro que nos moldes de uma engenharia industrial, para atender, claro, aqueles que detinham os meios de produção. Mas você tem, por outro lado, a partir do momento em que isso começa a ser buscado, como foi o caso dos livros, uma maior alfabetização, ou a possibilidade de fazer com que a cultura circulasse por outros âmbitos que não apenas os privilegiados. Então é uma história que diz muito respeito não só ao amadurecimento da própria sociedade, como também da democracia, bem como a formação dos estados nacionais, que por sua vez, baseados na lógica do iluminismo, passaram a ter como prioridade uma maior equidade entre os setores da sociedade, um maior esclarecimento e, consequentemente, uma maior participação popular nas questões que diziam respeito ao Estado. Só que a gente costuma se esquecer que essa história da comunicação, ela não começa no século XX, ela vem há milênios. Por exemplo, desde a época da arte pré-histórica, com as pinturas rupestres, ou seja, o desenvolvimento da própria linguagem passa também, claro, pela Mesopotâmia, ou seja, a escrita cuneiforme, os primeiros pictogramas, a escrita também hieroglífica no Egito, enfim. Falamos aqui rapidamente também na história da comunicação sobre a importância que representou a impressão da Bíblia de Mongúcia, né, pelo Gutenberg. Até então, não custa lembrar que as igrejas tinham um papel importante, porque você tinha os monges copistas, Ou seja, eram eles que faziam as reproduções manuais de uma série de obras clássicas, obras que eles julgavam importantes, incluindo da filosofia pré-socrática. Só que, a partir do momento em que foi desenvolvido essa técnica de tipos móveis, isso possibilitou que a cultura circulasse de uma forma muito mais barata e mais rápida. Aliás, para quem tiver interesse em estudar essas questões que eu estou trazendo agora aqui, há um livro bastante interessante, que é o do Dikerkov, chamado A Pele da Cultura. Esse autor que eu acabei de citar, ele é um canadense da Universidade de Toronto, o Derek, né, de Kerckhove. Ele escreveu esse livro, A Pele da Cultura, investigando a nova realidade eletrônica, que deveria ser obrigatório em toda e qualquer faculdade de comunicação, porque realmente é um livro à frente do seu tempo. Ele foi escrito há alguns anos. E o Derek de Kerckhove é o discípulo mais brilhante do Marshall McLuhan, né, que é um outro autor clássico consagrado aí no campo da teoria da comunicação. Nessa obra em particular, interessa um determinado capítulo que diz respeito à própria evolução da comunicação ao longo dos tempos. Mas o livro não é só isso. Na verdade, ele usa a história da comunicação como a gente está usando a história do rádio para falar de algo muito maior. A Pele da Cultura, ele apresenta aí alguns conceitos, né, como ele chama de visões tecnopsicológicas, que é exatamente o estudo da condição psicológica das pessoas, né, que vivem ali, como nós, né, sob influência da inovação tecnológica. E ele fala também das visões psicotecnológicas, ou seja, isso puxando bem a questão do Marshall McLuhan, né, daquelas tecnologias que estendem, né, e amplificam o poder nas nossas mentes. Então ele vai dizendo como que na cybercultura a tecnologia acaba reconfigurando toda a pele de uma cultura. E talvez um dos conceitos mais interessantes, uma crítica que ele faz a essa cybercultura, é o tal colapso do intervalo. O que é isso, né? É aquela incapacidade que nós temos, né, de obter reação consciente a partir das informações que são veiculadas, uma vez que elas são expostas a uma velocidade que dificulta exatamente a assimilação. Então, a importância de, não só dele, mas como outros autores, e até usando como parâmetro o momento que a gente está vivendo agora, né, de Covid, exatamente de desaceleração. E é o próprio Baudrillard que fala também, não só o Baudrillard, mas como Humberto Eco, mas em particular o Baudrillard, fala sobre o paradoxo que é o mundo atual, onde nós temos cada vez mais informação, mais e mais informação, porém menos sentido isso fazendo, né? Como eu falei no capítulo 3, então ele vai fazendo aí faz uma digressão, né, que vai acompanhar, quase uma viagem no tempo, que vai acompanhar desde os povos sumérios, onde ele fala sobre o surgimento da escrita, importância do alfabeto, qual foi a contribuição disso para a própria formação do sistema ocidental de escrita, né, da esquerda para a direita, que acabou culminando, né, no desenvolvimento do lado esquerdo do cérebro, né, que é exatamente essa parte que está ligado ao raciocínio lógico. E aí, só para fechar, porque esse realmente é um autor que suscita vários debates, se não me engano, no quarto ou no quinto capítulo, falando ainda sobre aquela extensão do nosso corpo, né, proporcionado aí por videoconferências, é o que está sendo proposto, né? Não no nosso caso, que é um podcast, mas não deixa de ser uma extensão do nosso corpo, da fala, né, e da audição também. Mas aí o Dikerkhove, eu vou abrir aspas aqui, estou aqui com o livro dele, para ler para vocês, porque é bem pertinente. Ele diz que a convergência oferece uma possibilidade sem precedentes, a de ligar indivíduos com as mesmas necessidades pessoais a mentes coletivas. Ele vai falar muito sobre cyberatividade, fala também sobre mídia e gênero, sobre formas de pensar digitais e analógicas, faz uma crítica à dependência do indivíduo a essas psicotecnologias, como é que isso acaba levando, em parte, a essa sensação que a gente tem de vazio, né, de solidão. Bom, mas vamos retomar aqui de forma a seguir uma cronologia mais linear, né? Então, né, nessa época da Baixa Idade Média, aquela vida intelectual ela ficava restrita aos mosteiros. Foi toda uma cultura monástica que se desenvolveu aí, foi praticamente até o século XII. Agora, vamos imaginar as dificuldades, né? Que era você exatamente não só conseguir a tinta, mas principalmente conseguir um pergaminho. Você tinha falta de matéria-prima. Algumas obras, exatamente por falta dessa matéria-prima, eram reutilizados, né? Um procedimento igual ao que os próprios egípcios faziam, né? Com o palimpsesto, ou seja, eles reescreviam em cima dos papiros. Então, haviam vários mosteiros onde essas atividades elas se desenvolviam, na Itália, na Alemanha, enfim. Não custa lembrar um filme muito bacana também que mostra exatamente esse trabalho intelectual nos mosteiros, né? Que é O Nome da Rosa, de Umberto Eco. Tem o livro e tem o filme também, são bastante interessantes. Para o pessoal da nova geração aí, tem também, em uma das temporadas dos Vikings, tem exatamente o personagem Alterstan, né? Que é um monge, quando é capturado lá pelo King Egbert, ele acaba tendo que fazer exatamente essa compilação de obras clássicas, né? Num curto espaço de tempo foram surgindo outras tipografias por toda a Europa: Veneza, Roma, Milão, Florença, Londres. Só na Alemanha comenta-se que eram mais de 60, né, as cidades que continham pelo menos uma tipografia. Agora, foi preciso ainda quase 200 anos para você ver surgir, já num esquema de tipografia, um jornal impresso que pudesse atingir a um público mais amplo. Então você tem aqui, por exemplo, algo bastante interessante, né, na página 147 desse livro, A Evolução da Comunicação. Os jornais eram conhecidos como o livro de notícias, né? E o mais antigo deles é um inglês chamado The Traveling Country, que não é uma publicação de orientação econômica, mas a crônica, né, de um caso de armas. Então aquelas folhas de notícias, eles tinham uma certa periodicidade e foram aí os embriões de jornais, né? Imagina o tempo que era necessário para, primeiro, você escrever as matérias, depois publicá-las e fazer ainda com que elas chegassem aos leitores. Então o mundo carecia exatamente de um outro sistema que acelerasse o contato entre as pessoas. A descoberta da telegrafia foi sem dúvida nenhuma um ganho bastante significativo e as próprias agências de notícia que surgiram se aproveitaram daquela tecnologia. E aí foram desenvolvidos alguns códigos, por exemplo, o código Morse. Você conseguia aí uma média de 30 palavras por minuto. Até que desenvolveram um outro código, o Badoo, e esse sistema, a velocidade subiu aí para 6 mil palavras por hora. Mas você ainda não tinha a chamada telegrafia sem fios. Daí a importância dos achados do Guglielmo Marconi, que é considerado o pai do rádio. Antes você já tinha, com fios, claro, uma comunicação revolucionária, que permitia o contato entre as pessoas de forma direta, que foi exatamente o telefone, né, inventado pelo Graham Bell. Mas ainda que você tivesse naquela mesma época, né, a chamada prensa rotativa, o linotipo, que te permitiam publicar um volume muito maior e com muito mais velocidade, ainda era necessário descobrir uma maneira de se comunicar sem a utilização dos fios. Existe um canal no YouTube intitulado No Dial com Ciro César, onde são abordados assuntos como profissão, tecnologia, programação, produção, tendências e história. Vamos ouvir então um pequeno trecho onde o radialista Ciro César nos fala sobre o início da radiodifusão.
Oficialmente, a invenção do rádio é creditada ao inventor cientista italiano Guglielmo Marconi, nascido em 1874 na cidade de Bolonha. Desde menino, ele demonstrava um interesse pela física e eletricidade, e Marconi foi o primeiro a dar a explicação prática aos resultados das experiências de laboratório anteriormente realizadas por Heinrich Hertz, Augusto Rigg e outros cientistas daquela época. Pelos resultados dos estudos de Hertz, Marconi concluiu que as ondas poderiam transmitir mensagens e assim, em 1895, fez suas primeiras experiências com aparelhos rudimentares na casa de campo do seu pai. Conseguiu fazer chegar alguns impulsos elétricos a mais de 1 quilômetro de distância. Observou também que, elevando a altura das antenas, ele alcançava maior distância. Guglielmo Marconi entregou-se pacientemente ao estudo das ondas hertzianas e, 2 anos mais tarde, descobriu o princípio do funcionamento da antena, resolvendo com isso um grande problema: enviar sinais pelo espaço. Em 1896, enviou mensagens em código Morse de Dover, na Inglaterra, a Vimeo, na França, cobrindo uma distância de 32 milhas e a velocidade de 20 palavras por minuto. Aquilo foi considerado uma revolução para os parâmetros da época. Marconi teve o mérito de reunir os conhecimentos obtidos no campo da radioeletricidade, utilizando para construir um aparelho que pudesse controlar os sinais propagados pelo espaço. Nesse mesmo ano, obteve em Londres, na Inglaterra, a patente do seu invento. Em 1906, Reginald Albert Fessenden dispôs de um microfone por ele construído, no qual pôde incorporar qualquer som desejado às ondas irradiadas, conseguindo, para a surpresa de todos, transmitir pelo espaço sua voz e o som de alguns discos de fonógrafo. Estabeleceu-se em 1907 um serviço telegráfico entre Estados Unidos da América e Inglaterra. Em 1908, os físicos de todo o mundo travavam lutas sem tréguas para o seu aperfeiçoamento. Joseph John Thomson, Thomas Alva Edison, Lee DeForest, John Ambrose Fleming e Irving Langmuir construíram as primeiras válvulas. Nascia então o aparelho receptor de rádio. Guglielmo Marconi recebeu em 1909 o Prêmio Nobel da Física.
E a importância, né, do advento no rádio nesse contexto. E durante muitos anos, cerca de 25 anos, até praticamente a década de 20, o que acontecia é que o rádio era muito restrito também na questão da audiência. Na verdade, o que se tinha era a transmissão de um ponto a um outro ponto. Então, era de emissor para receptor. Você não tinha comunicação coletiva. E essa é que, na verdade, era ou seria a grande força do rádio, né? Então, no final da Primeira Guerra Mundial, várias empresas se aproveitaram não só do excedente da própria tecnologia adquirida com a fabricação de rádios, que eram usados pelas tropas, né, militares durante o conflito, como também viram naquilo uma viabilidade não só comercial, mas também política e ideológica. Então, se na Inglaterra, nos Estados Unidos, próximo ali aos anos de 1920, eram transmitidos cantos, recitais e a própria reprodução, né, daqueles discos, né, gramofônicos, houve alguns fatos que marcam a virada nesse conceito. Uma delas foi uma irradiação de um cantor norte-americano e isso acabou sendo captado, né, inclusive a bordo de navios, enfim, que estavam ali no Atlântico Norte. E além disso, a própria Marconi, porque o Marconi ele não só é considerado o pai do rádio, mas ele criou logo após obter a patente uma empresa de radiodifusão. Então eles apostavam também numa série de eventos, né, para buscar exatamente a popularização daquele seu invento. Mas então como é que essa história funcionou, né, direitinho, para a gente poder entender? A General Electric era quem produzia os rádios para a Marinha Americana, para o Exército Americano. Eram realmente encomendas, uma quantidade bastante expressiva. E, por sua vez, a Marconi, ela queria o monopólio da telefonia sem fio ali nos dois lados do Atlântico, né? Sendo que nos Estados Unidos era a American Telegraph quem detinha o monopólio do mercado telefônico. O fato é que ocorre, né, um acordo e se juntam, né, a General Electric, outras empresas de renome, né, que na verdade detinham parte desse monopólio, como a Westinghouse, a própria American Telegraph, que se associou lá à Marconi Company. Então eles tinham aí, né, o pool de patentes radiofônicas para garantir o início da produção e da distribuição de aparelhos receptores para os consumidores. E tanto o governo tinha interesse naquele novo meio de comunicação que ele escolhe o rádio e não o jornal impresso como o veículo que divulgaria o resultado das eleições norte-americanas daquele ano, de 1920. E o rádio ele vai se popularizar. Primeiro funcionavam como rádios clube, na qual os associados faziam uma contribuição, né, para que as emissoras pudessem comprar novos equipamentos, pagar elenco também. Mas depois, com o apoio da publicidade, você consegue arrecadar muito mais fundos e aí, de fato, o rádio se profissionaliza. E aí, quase na década de 30, é descoberto o chamado rádio de ondas curtas, que vai possibilitar, ao contrário do que o nome indica, né, para o leigo, a possibilidade de você fazer com que as suas emissões radiofônicas atinjam áreas mais distantes e mais vastas de onde está localizado o aparelho transmissor e a antena da emissora. Agora, falando nessa história do Guglielmo Marconi, né, ou Guilherme Marconi, passando aí o nome dele para o português, a gente não pode deixar de citar também o padre Landel de Moura, né, o Roberto Landel de Moura. O Hamilton Almeida é um autor que dedicou a sua vida a fazer uma biografia do Landel de Moura, e ele publicou um livro pela Record chamado Um Herói Sem Glória, o brasileiro que inventou o rádio, TV e o teletipo. Eu vou ler uma página aqui do livro para vocês, onde é abordada exatamente a origem do rádio. Então, no ano de 1897, ele iniciou se restabelecendo de problemas de saúde e fez uma série de conferências religiosas no Rio de Janeiro. O Jornal do Comércio do Rio de Janeiro divulgou em 16 de março de 1897. Muito concorridas estão sendo as conferências do padre Roberto Landel, na Matriz da Glória. De palavra fácil e em linguagem compreensível, tem o padre Landel dissertado sobre Deus e a natureza, produzindo no auditório agradável impressão. E aí há uma série de relatos todos esses registrados nos jornais da época, onde ele fazia exibições públicas com o uso do seu invento, ou seja, transmitindo sem fios a voz humana de um ponto a outro da cidade. O aparelho transmissor do Landel de Moura é registrado aqui que ele conseguiu transmitir a palavra a uma distância maior do que 7 mil metros. Então, realmente, isso era revolucionário para a época. Se o Marconi fez demonstrações públicas, né, em 1896, 3-4 anos antes, o Landel de Moura já fazia a mesma coisa, né, transmitindo a voz a uma distância aí de cerca de 8 quilômetros. Em 1893, lá da Avenida Paulista, né, em São Paulo, ao Alto de Santana. Todos esses eventos públicos, eles estão catalogados, eles estão referenciados numa hemerografia. Então, é uma pena que esse inventor não tenha devido destaque, mas agora se começa a recuperar, né, se reescrever a história de fato.
Vamos ouvir agora uma reportagem da TV Cultura, onde foi entrevistado Hamilton Almeida, autor do livro Padre Landel, Um Herói Sem Glória.
Sons como esse, em código Morse, fizeram o italiano Marconi ser reconhecido não só como o inventor do telégrafo, mas também como o pai da radiodifusão. Não é o que pensa este paulista de 56 anos, que há 30 pesquisa a vida de Roberto Landel de Moura, gaúcho, padre e inventor.
Ele projetou a televisão, o teletipo, o controle remoto pelo rádio, tudo isso antes de outros cientistas.
Então, o Landel de Moura, ele recebeu a patente brasileira pela invenção do rádio e conseguiu também obter 3 cartas patentes lá nos Estados Unidos, em 1901. A carta patente brasileira não valeu muita coisa e a americana, como foi obtida depois do Marconi, ele não figura aí entre os pais do rádio. Mas nós sabemos que, na verdade, foi ele sim quem primeiro desenvolveu essa tecnologia. Já no livro Uma Breve História do Século XX, do Geoffrey Blainley, é um best-seller, né, internacional, eu tenho aqui a terceira edição. O capítulo 8 fala exatamente sobre a invenção do rádio, como ela foi revolucionária para a época, né? E por que que o rádio era tão importante assim, né? Se já não tinha o telefone, o telefone já era uma invenção consagrada. Só que ele podia apenas ser utilizado para comunicações entre distâncias relativamente curtas, né? Todos os telefonemas aconteciam ali dentro do perímetro das cidades. E mesmo assim era algo dispendioso, algo caro, né? Apenas as pessoas mais abastadas é que tinham a possibilidade de efetuar esse tipo de comunicação. E quando o rádio foi inventado, já era possível fazer com que você atingisse uma distância um pouco maior, mas principalmente atingisse a um número maior de pessoas, possibilitando mesmo então a multiplicação da informação, da mensagem. Na década de 30, o rádio acabou aumentando o interesse pelas músicas gravadas, né? O que acabou impulsionando também o uso dos gramofones, que tinham sido inventados lá atrás, né, em 1877, pelo Edison. Sendo que os discos naquela época tinham só 4 minutos de cada lado, né? Então você tinha que manualmente virar para tocar os 4 minutos do lado B. Para quem não sabe, os LPs, né, os long plays, os discos de longa duração feitos de vinil, eles só vieram aí depois da Segunda Guerra Mundial. Agora, demora-se um tempo também as fitas de rolo pudessem ser utilizadas em larga escala. Então todos os programas do rádio eles eram ao vivo. E demorou um certo tempo para que você tivesse uma programação ininterrupta, 24 horas. Então você tinha um rádio ali principalmente para veiculação de música, radionovelas e até programas esportivos, bem como os humorísticos. E informação. Não custa falar também do apelo que o rádio produz, né, que ele provoca. Como, por exemplo, Orson Welles com A Guerra dos Mundos, onde foi noticiada a invasão da Terra. Era uma peça, na verdade, de ficção, era uma novela. Ele avisava isso no começo das transmissões. Mas devido a não só a credibilidade que o rádio tinha naquela época, mas também a ênfase, né, toda a performance que o Orson Welles colocou, as pessoas de fato acreditaram que a Terra estava sendo invadida por marcianos. Aí foi um auê danado, uma confusão. Algumas tragédias, inclusive, aconteceram em virtude desse fato. Mas isso passa a demonstrar, evidenciar cada vez mais a força que o rádio tinha e como ele já era o principal veículo de comunicação em todos os países. Vamos ouvir agora, pessoal, um trechinho da Guerra dos Mundos em um documentário que foi feito pela TVE.
Em 1938, muito antes de se tornar o diretor que revolucionaria a linguagem cinematográfica, Orson Welles reuniu sua companhia de teatro para levar ao rádio uma adaptação do clássico de ficção científica Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. O detalhe é que essa versão entrou no meio da programação, de surpresa, como se fosse um boletim extraordinário.
Wait a minute, something's happening. What's that? There's a jet of flame springing from that mirror and it leaps right at the advancing men. It strikes them head on. Lord, they're turning into flames. Oh, the whole field's caught up by the woods, the fires, the gas tanks, and the automobiles.
A população americana entrou em desespero. As pessoas acreditaram que o planeta realmente estava sendo invadido por marcianos. Teve gente que ergueu barricada em casa. Pessoas desmaiavam. A Cruz Vermelha foi acionada. O circo do caos se instalou por completo.
This is the end now. Black smoke drifting over the city. People in the streets see it now. They're running toward the East River, thousands of them. Dropping in like rats.
O tragicômico é que o povo não reconheceu a história criada por H.G. Wells, o gênio visionário que também escreveu A Máquina do Tempo e O Homem Invisível. A trama, que seria levada às telas duas vezes, provocou histeria coletiva e o próprio Wells teve que dar explicações depois.
Então há uma diferença significativa no propósito da utilização do rádio, daquele novo veículo de comunicação, nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil. No Brasil, o rádio foi um importante veículo, e a gente vai ver isso na próxima aula, com Edgar Roquette Pinto, para a difusão da educação e da cultura, até porque o índice de analfabetismo no Brasil era altíssimo. Depois eu vou trazer esses dados aqui. Agora, nos Estados Unidos, não. Os dados que nós obtivemos aqui do Departamento de Comércio, o Escritório de Censo, Estatística Histórica dos Estados Unidos, mostra que em 1870 nós tínhamos 20% da população americana de iletrados, como eles chamam, eram os analfabetos. Já nessa época de início do rádio, isso chegava a 7% da população americana. E na era de ouro do rádio, chegava a apenas 4% de analfabetos em todos os Estados Unidos. Lá já se viu de imediato a possibilidade da exploração comercial do que eles chamavam de telefonia sem fios, que é o rádio. E é interessante notar também que a programação era basicamente musical, tanto é que eles chamavam o rádio de caixa de música do rádio. E aí tem uma história interessante, essa que a gente contou das eleições presidenciais norte-americanas, mas em paralelo a isso, viram que seria interessante a geração de um som contínuo, ou seja, você tinha que permanecer mais tempo no ar. E faltava, claro, como gerar conteúdo para você ficar esse tempo todo ali no ar, né? Então, o que eles faziam para gerar esse som contínuo? Eles começam a tocar os discos das vitrolas e irradiavam os seus sons. Então, isso foi interessante porque os ouvintes entravam em contato com essas emissoras precursoras, exigindo não só determinados horários para que fossem tocadas determinadas canções, mas também as horas impróprias para cada uma delas. Então foi aí talvez o primeiro grande contato que se tem, né, o feedback, entre emissores e receptores. Essas emissoras contavam também, passaram a contar prontamente com a cooperação dos vendedores de fonógrafos. Ou seja, porque isso acabava estimulando a venda de discos e, consequentemente, de aparelhos, né, de vitrolas, que eles chamavam de fonógrafos. E com o passar do tempo, a venda dos receptores foi aumentando cada vez mais, até que o interesse público foi tão grande que aí inúmeras emissoras transmissoras passaram a ocupar todo o território dos Estados Unidos. E uma dessas empresas, que tem um capítulo importante como pioneira, né, ou para dar um impulso à radiodifusão no Brasil, foi o Westinghouse. Então eu estou aqui com um livro que fala sobre as teorias da comunicação de massa, né, do Melvin Leffler e da Sandra Ball Hockett, onde um determinado capítulo fala sobre as origens da comunicação de massa. Eu vou ler aqui um parágrafo, porque ele é bem interessante para a gente poder fechar esse capítulo, porque ele diz a respeito da década de 20. Né? Então, no final de 22, a estação WJZ, da Newark, irradiava óperas, concertos, noticiários, músicas para dançar, conferências, serviços religiosos e grande variedade de acontecimentos. E a partir daí elas foram também formando redes, várias estações, isso é curioso, se conectavam por fios para que elas pudessem simultaneamente irradiar o mesmo programa. E aí, né, já prevendo aqueles efeitos adversos por vir com a crise de 29, como aconteceu em todos os países, mas em particular nos Estados Unidos, a maioria dos ouvintes decidiu que ela preferia ouvir anúncios, publicidade, mensagens publicitárias do que ter que arcar naquele sistema de rádio clube, né, ou rádio sociedade, pela irradiação. Foram propostos outros esquemas, mas esse é que valeu e que acabou em 32 também sendo adotado no Brasil. Ou seja, os anunciantes bancando toda a programação e sendo o principal sustentáculo econômico de uma emissora radiofônica. E é nos anos de 1930 e 1940, no Brasil foi um pouquinho depois, né, 40, 50 e até meados dos anos 60, que o Brasil teve a chamada Era de Ouro. Essa Era de Ouro do rádio aconteceu então nos Estados Unidos, apesar da depressão pelo crack da Bolsa de Nova York em 1929. E há um quadro aqui bastante interessante que mostra o crescimento do número de receptores de rádio nos Estados Unidos, de 1922 a 1985. Mesmo com milhões de trabalhadores desempregados, um período realmente de enorme sofrimento para as famílias americanas, o rádio pareceu prosperar nesse período de depressão, né? Então, a renda dos anúncios, em vez de acabar, em vez de secar, ela aumentou num ritmo sempre crescente. E o número de receptores de rádio também duplicou a cada 5 anos. Então eu vou abrir aqui parênteses para ler esse trecho, que ele é bem significativo. Famílias que haviam aparentemente atingido o limite de seus recursos financeiros raspariam o pouco que sobrava para mandar consertar o receptor de rádio quando quebrava. Poderiam ter de deixar os móveis voltar para a financeira ou embromar o senhorio para atrasar o pagamento do aluguel, mas agarravam-se tenazmente a seus radinhos. O rádio preencheu as necessidades de milhões de pessoas em dificuldades durante aquela fase penosa. Tinha música para restaurar seu ânimo abatido, gente engraçada para animá-los e notícias espetaculares para desviar-lhes a atenção dos problemas sociais. Noites de amadores, rádio teatro, teatro à noite, novelas, aventuras de vaqueiros do oeste, espetáculos de variedades, eram acompanhadas avidamente por ouvintes leais, né, noite após noite. Numa noite de verão, as pessoas podiam caminhar pela rua na noite em que determinado comediante famoso estivesse no ar e escutar o programa sem interrupções pelas janelas abertas de cada casa por onde passassem. Fecha aspas. E aí a gente encerra essa parte nos anos 40, falando exatamente sobre mais um dado estatístico que mostra que, no final da década, haviam praticamente 2 aparelhos receptores por residência nos Estados Unidos. E para terminar essa audioaula, nada melhor do que ouvir uma música que faz exatamente menção ao rádio.